Não é à toa que a justiça norte-americana, a todo custo, quer Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, e Jean Bostana, negociador da empresa Privinvest, no Banco dos Réus. É que, com o conhecimento que ambos possuem sobre os crimes financeiros em que supostamente estão envolvidos, se pode concluir o puzzle do crime todo e mais facilmente se chegar ao cabeça e às dezenas de outros envolvidos, detê-los e concluir-se o caso. O criminalista António Frangulas estabelece uma analogia entre um rio e o caso Chang ao explicar a filosofia que terá norteado a composição do delito.
Podemos chamar o operativo a montante. E Jean Bostan é o operativo ajudante. Então, se tu queres saber já de todo o resto, em termos de processos, métodos e pessoas que participaram nesta fraude, tu tens que ter estas duas pessoas. E estas duas pessoas nós podemos chamar claviculares. Se estivéssemos a falar da moral, angular. Estas duas pedras são angulares. Um, a montante, cá em cima quando começa o rio, e lá embaixo o Jean Bostan, que é a jusante, quando o rio já tem o leito mais largo.
Mas o rio não surge do nada. Ele tem origem numa nascente, o olho d'água, onde tudo floresce. O caso em questão está intimamente ligado ao caso das dívidas ocultas, avaliadas em 2 mil milhões de dólares, contraídas durante a presidência de Armando Guebuza, em Moçambique. O último sim a uma iniciativa de grande envergadura teria de vir dele, bem como a responsabilidade final seria igualmente dele. Lutero Simango, chefe da bancada parlamentar do MDM, o segundo maior partido da oposição, tal como muitos outros o têm feito há muito tempo, insiste em chamar a nascente ao problema.
O mandato do executivo passado tinha o seu chefe, que era o antigo presidente da República de Moçambique, o Armando Emílio Guebuza. Ninguém me convence a mim de que o senhor doutor Manuel Chang terá assinado todos esses documentos, dossiês, sem que tenha uma autorização superior. O Chang era simplesmente membro de um governo, nomeado. É preciso que se chame ao próprio antigo chefe do Estado, porque ele tem uma parte para esclarecer ao povo moçambicano. E o seu silêncio assusta-nos.
E o rio corre arrastando consigo muito do que encontra pelo caminho. Umas são parte natural dele e outras são apenas vítimas da sua força ou as duas coisas. Assim pode-se depreender que, se o ministro das Finanças fosse outra pessoa que não Manuel Chang, muito provavelmente teria o mesmo fim. E nesta conta não entra a suspeita de Chang ter usado indevidamente o dinheiro adquirido em nome do Estado para proveito próprio. O deputado do MDM olha com suspeita para o facto de, em Moçambique, se focar as atenções apenas no operativo a montante, ignorando o rio no seu todo.
Está uma tendência de querer convencermos de que o centro de toda esta operação, esta engenharia financeira, é Manuel Chang, o que não corresponde à verdade. Ele simplesmente foi um executor. E nós sabemos muito bem, de acordo com a nossa Constituição da República, o chefe do governo é o presidente da República. Os restantes são simplesmente executores, são membros do governo. A legitimidade recai ao chefe do Estado. Hoje tem a obrigação moral de vir dizer ao povo moçambicano o que ele sabe sobre o assunto. Agora, se mantém um silêncio, é o sinal de que é um silêncio de cumplicidade.
Será manobra de distração de outras partes do rio ou de quem não quer enfrentar os seus danos? Enquanto a resposta não chega, o rio segue na sua fase de meandro, o percurso tortuoso do rio, com a montante e a jusante aparentemente a servirem de bodes expiatórios. E na foz há uma plateia enfurecida a aguardar pela chegada das águas e os seus detritos. Mas será que o olho d'água também chegará ao final? Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.